Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Santos, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para falar de Star Trek Picard, a nova série de jornada nas estrelas com o Capitão Carequinha. Nesta parte 3 nós falamos de vários personagens, inclusive aqueles que dão muito, muito sono. Deixe o seu comentário em comoconteúdo.com e considere nos apoiar em apoia.se/combo. Agora falando de dois personagens que eu adorei, sério, eu adorei, eu repito, Demente é o melhor episódio pra mim, porque tem, não tem tanta batalha, não tem tanto não sei o que, mas tem a base que é o Picard e do que a série quis me passar. Eu entendi a série completamente em Demente, tanto que eu revi os outros episódios depois, porque tem o William Riker e Diana Troy.
Independente é o episódio mais emocional da temporada, assim.
É um episódio respiro, vamos dizer assim, né?
Sim, mas é um episódio, assim, carregado de emoção. E ele, o que é a Castro, né? Eu quero adotar aquela menina.
A Castro é sensacional. Eu acho que dos personagens que apareceram é a melhor de todos.
Eu quero adotar aquela garota. Pô, eu quero ter ela como filha.
Sabe que começa o episódio, o Picard, né, e a Soldi, vem a menina fala com eles, aí você fica, peraí, o Picard tá ligado nesse planeta, tá ligado em quem tá nele, né? E aí, de repente, aparece o casal ali, e ele fazendo pizza, né, totalmente dono de casa.
Aliás,
pizza usando carne de coelho ou corne, hein?
Esse episódio tem várias easter eggs que referenciam ao passado. Primeiro, o coração artificial dele, né, que a gente cobre na segunda temporada, que ele tem aquilo, né, por causa da cirurgia. Depois a gente tem até um episódio que o faz ele ter uma espécie de reviver o passado, uma coisa assim.
É o episódio Tapestry da sexta temporada, se não me engano.
Isso. E o próprio nome da Kestra, né, que é o nome da irmã mais velha da Diana, que ela nunca conheceu.
É, porque ela faleceu, morreu afogada, quando a Diana era bebê, né. Isso. E o filho deles, o Tadeus, né, era uma alusão ao antecessor do Reich, né, que lutou na Guerra Civil Americana. Na época eu fiquei na dúvida, peraí, ele não deve estar referência ao pai, porque o pai dele, com todo respeito, é um bosta.
Sim, é o pai idiota total.
É um idiota total, não é referência ao pai. Eu, peraí, Tadeus, eu fui procurar me lembrar que era, ele já tinha citado que era um combatente, lutou na Guerra Civil Americana, no século XIX, do qual o Riker é descendente.
E é citado em Voyager, não é nem citado na Nova Geração.
É, vem citado em Voyager, nem lembrava disso, verdade. E assim, várias coisas, e não vamos esquecer do Coelho Corne, hein, por favor. Essa track é ótimo nisso, né, bota uns animais assim, um coelho com chifres, porra.
Mas tem que tirar a glândula de veneno,
Tem que tirar a glândula de veneno, bem lembrado. Senão,
eu
é um problema.
Eu falei pra minha mãe assim, olha que legal, eles casaram, ele trabalhou por um tempo, tudo indicava que ele tinha, né, meio que se aposentado. Ah, vamos ter uma casa num outro planeta chamado Nepente. Sussa, eles têm uma casinha lá, bem como se você tivesse uma casa no interior, na Serra da Mantiqueira, coisa assim, tá, sabe?
Uhum. Só que a casa tem um detalhe, escudos.
Porque já tiveram problemas.
Sim. Eu já vou com aquela raça de felinos da série animada, cara. Eu esqueci o nome.
Exatamente. Eu não lembrava qual era o nome. Eu cheguei a pensar que era o Zenket, que são citados em Deep Space Nine. Os Zenket, mas não. Verdade, depois são os felinos que aparecem na série animada. Muito legal esses detalhezinhos, assim. Não, e o capitão que a Kestra cita toda hora? Como é que é o nome do capitão que ela fala? Começa com C o nome dele.
Eu vou ter que
procurar, porque isso virou uma piada recorrente.
Capitão Crandall.
Exatamente,
Crandall.
Teve gente que eu conheço que veio falando assim: meu capitão favorito de Star Trek, Capitão Crandall. Eu falei, pô, mas o cara só foi citado. Mas o cara é o bicho. O cara é o cara, pô.
Cara, meu, que estranho. Ele tem amizade com uma menina, adolescente, cara. Isso é meio esquisito.
Ele é, eu falei assim, pô, mas o Crandall, eu falei, mas o cara é.
E o cara tem informação.
O cara manja dos Paranauê.
O cara tem informação.
O cara manja dos Paranauê, cara. O cara aqui tem. Ele pode falar que nem aquela série famosa do meme. Aqui tem informação.
Aí uma raça aí que é mencionada aqui na animação é Kzinti.
Isso.
Não, e, poxa, a participação dos dois, e eu gosto que a Diana Troy, ela fala, você tem que ser o Picard, o Capitão Picard, o que você tá fazendo, seu idiota?
É, porque se a gente ver a carreira do Picard, como capitão ele é excelente, como almirante ele foi um desastre, porque aquilo que ele tentou fazer ele não seguiu, e falou assim, então eu saio, e falaram assim, tá bom, pode sair.
Beleza, vai lá.
Ninguém nunca falaria isso pro Capitão Picard. Então, quando o Picard tá totalmente fora dele ali, né, já no cubo, né, alado por ter, não estar mais lá junto com os Borgs, ele faz a brincadeira com a Soji, na frente da Diana, a Diana bota ele no divã, faz ele começar a desenhar ali tudo que tá passando na cabeça dele, literalmente, com uma boa conselheira, com uma boa psicóloga, faz os três tapas na cara, lá, aperta os cintos, o piloto sumiu, né, aquele monte de tapa na cara pra ele acordar. E na mesa do jantar, ele se mostra ser o Capitão Picard. Ali a gente tem, pela primeira vez na série, o Capitão Picard.
Interessante o que você falou, realmente. Como almirante, ele foi um desastre. Eu me lembrei de Kirk falando pra ele em Generations. Puta, não aceita ser almirante, não. Tipo, não vai ser almirante, né? É roubada.
Frase favorita do Fernando Augusto, da Frota. Tenta promover ele pra almirante, ele não quer.
Tá certo ele. Não, o capitão virou almirante. Não, almirante não. Não vai ser almirante, não. É roubada. Não se mete nessa.
E o Kirk também foi um péssimo almirante. Foi rebaixado.
Pois é. Não, ele tava com sorte e foi rebaixado. Ele era pra ser preso, né? Mas tudo bem.
Então eu acho que isso resolve os personagens já conhecidos, né, estabelecidos anteriormente. Então agora eu quero começar a falar dos personagens novos, os personagens que foram apresentados nessa temporada aí. E eu quero começar pela dupla que me deu muito sono. Tô falando, ele é interpretado pelo Harry Treadaway e ela é interpretada pela Peyton List, que fez várias coisas, incluindo Supergirl. Aliás, não, Supergirl não, Smallville.
Ela fez Gotham.
Ela fez Smallville. Eu confundi, ela fez a Lucy Lane, mas ela fez a Lucy Lane de Smallville, não de Supergirl. Supergirl foi a mulher lá do stripper. Que eu quero falar.
Ela fez Gotham
ela
também.
A Era Venenosa.
Só lembrar, ela fez Gotham.
Ela foi a segunda Era Venenosa adulta.
A terceira, né? A terceira Ivy, mas a segunda adulta.
Eu tô falando de Narek Zona. E Narissa.
Cara, isso aí é.
A Narissa também fez Flash. Ela era irmão do Capitão Phil.
Pois é, né? Golden Glider.
Pô, ela foi a parte dourada? Que droga, eu nem lembro.
Eu lembro. Essa dupla foi problemática. Problemática demais. São personagens que estão. Eles não. É difícil de explicar qual é o problema deles, né? Eles não entrosaram. Eu teria que dizer que toda a parte do Narek com a Soji ali no cubo foi... Tá, eu sei que você tá tentando introduzir uma trama, não tá muito interessante essa parte, infelizmente.
Ainda envolvia uma personagem principal. Quando eram só os dois, Narek e Narissa, conversando...
Aquela relação meio pseudo-incestuosa. Nossa,
parece aquele filme da Sarah Michelle Gellar lá, o Segundas Intenções. Só que não tem a parte do quase-sexo, só tem a parte de um ficar provocando o outro. Nossa senhora, que chatice.
Cara, que dificuldade de ver aquilo ali. Eu já tava de saco cheio daquele discursinho dela, daquele papinho dela, daquela conversa dela, das atitudes dela falando. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ai, passa lá.
Ainda é uma péssima espiã, porque o uniforme ainda tava errado, né? Toda vez que apareceu de uniforme, os pins estavam em posição diferente.
Verdade. Verdade.
Mas a Narissa, ela, a melhor parte foi quando ela morreu, junto ali.
Supostamente, sem cor, sem morte.
Eu ia falar isso no Dobra 9 e deixei quieto. Mas foi a melhor parte, ele foi quando ela morreu, a luta com a Seth, e acabou. Já o Narek, a gente nem sabe o que aconteceu com ele, foi esquecido. O último episódio, esqueceram ele, já era.
É, depois... Tá em algum lugar por aí, Deus sabe onde.
Será que ele volta pra segunda temporada?
Ele tá no elenco. Eu
espero que não. Se voltar, que resolva ele muito
tá
rápido.
Tá na ficha básica de elenco. Pode ser que mude, né? Nada impede, mas... Nossa senhora, que duplo. Vamos continuar falando dos Romulanos? Eu quero falar da Laris. Eu adoro Laris. Laris e Zaban. O Zaban. Gente, falando os dois.
Os melhores Romulanos do universo. Com certeza.
Ah, eu gostei.
Aquela dupla é bem legal.
Eu totalmente conto ao Narek e a Narissa.
E essa dupla aparece nessa HQ que eu mencionei, que também sim. Tem a Raf, né? Fica com o Almirante, aquela nave.
É no Countdown.
Isso. Que eles são do Tal Shiar. Ou eram Tal Shiar.
Tal Shiar, que é o Black Ops, né? Da inteligência romulana.
É a polícia secreta. É a inteligência romulana.
Na verdade, eles são a inteligência romulana. O Shiar tá pros romulanos, assim como a inteligência da frota tá pra frota. Então a pessoa fala assim: ah, mas e a Seção 31? A Seção 31 que é o Black Ops. Tá?
E o Zatvash?
Outra história.
Então é outra
história. Zatvash, eu encarava ele como se fosse. Inicialmente conheceu, eu tava achando que o Zatvash era o. Tava pra Seção 31. Né, da mesma forma, como Black Ops. Mas eles são mais um culto do que uma coisa, uma seita.
É, um culto de membros ou de parte integrantes, talvez, né? Nem todos talvez sejam do Tal Shiar, mas um culto secreto de membros do Tal Shiar, pra dar a entender.
É, o que. Aquela revelação que eles têm, né? Todos eles, ó, que alguns ficam loucos, dá uma ideia de culto, porque antes realmente eu achava que era o Black Ops e pronto.
É, ali a gente vê que é um culto total, né? Tem a general, o Comodoro O, ali, comandando ali aquele culto, como se fosse uma sacerdotisa, e fazendo a revelação para as outras integrantes, né? Onde só a Narissa aguentou e a tia dela nem aguentou, né? Tanto que depois ela derrubou o Borg inteiro, só com pensamento.
É, verdade. É, aliás, a gente vai falar da Comodoro, porque eu tinha uma coisa que eu descobri vindo sobre a atriz.
Comodoro O, interpretada pela Tamley Tomita, que tá fazendo, pelo menos tava fazendo The Good Doctor também.
E fez Karate Kid, que é a melhor parte.
Dois de dois.
E assim, foi muito curioso, porque agora nesse período de quarentena, eu peguei algumas séries, tô começando a fazer maratona pra encerrar as séries que estavam pendentes. Quando a gente decidiu, e minha esposa, um tempo atrás, tudo de Star Trek, paramos todas as outras séries. Então agora a gente tá retomando. E aí eu começo a ver O Homem do Castelo Alto, né? Teve quatro temporadas, só tinha visto a primeira, e de repente eu olho uma atriz interagindo com um personagem oriental, eu olhei assim, ela fala que é de Okinawa, eu olhei assim, ela me parece familiar. Deixa eu olhar a ficha, é a Thalita Tomita. Eu falei, peraí, a Thalita Tomita é a Commodore O. Dou um pausa, Cláudia. Lembra da Commodore O? Ela, a Vulcana, meio Vulcana, meio Romulano de óculos escuros? Ah, ela mesmo, é ela. Gente, é outra pessoa. Tá falando de outra atitude, outra coisa. Completamente diferente. E é muito curioso.
Mas agora você falou, são três séries, são dois, duas séries, que a atriz e é sempre de Okinawa. Que no Karate Kid 2 ela tá em Okinawa, Star Trek Picard ela tá em Okinawa, agora você falou do que o Homem Castelo Alto ela é de Okinawa, a atriz é de Okinawa.
Isso. Ela é de Okinawa, então assim, eu comentei isso, comentei isso com a minha esposa, falei curioso vê-la de novo assim, e a atuação diferente, uma coisa completamente diferente, ela é uma pintura, ela tá uma cena, ela tá pintando, tá fazendo uma pintura, o ar livre na série, assim, é completamente diferente. Acho que é porque é muito, não sei, mas até onde pouco eu conheço da cultura japonesa, ser de Okinawa, Okinawa sendo parte do arquipélago japonês, a ilha mais ao sul, né, parece que dá uma certa, um pouco diferente, tem alguma coisa, o pessoal de Okinawa parece que não é muito bem visto na japonesa.
É meio considerado assim. Caipira, vamos dizer assim.
Eles chegam até a ter uma língua própria, né, eles não falam japonês ali.
Não, é japonês, mas é que ele usa um variante de pronúncia mesmo, né, R e L são diferentes, as coisas, né, do que, mas ainda é japonês, não é os Ainus, não, que são os japoneses, né, isso é outra história. Ele é tão afastado que a forma de pronunciar é diferente, então tem um sotaque, sim, que é bem reconhecido entre eles lá. Então,
assim, falando em características físicas, né, a Laris contou motivos dos romulanos terem aquela testinha gordinha, né, que são só os romulanos do norte.
Os nortenhos. Eu acho interessante que dentro da sociedade entre os romulanos ou entre os klingons, hajam variações, né? Falou, aqueles são os romulanos do norte, esses do sul, assim, mas eu acho interessante, porque senão fica aquela coisa passada igual, se a gente for no nosso planeta, for aqui olhar no nosso Brasil, o que tem de gente diferente, que tem lá nacionalidade brasileira, né? Como somos diferentes fisicamente falando.
É, e também Picard também apareceu romulano negro, já tinha aparecido, obviamente, né, Vulcano negro, mas o Romulano negro não lembro ter visto antes.
É, eu também não lembro, não.
Eu também não lembro.
Nem mesmo oriental, como a O, por exemplo.
É, tem o oriental também apareceu. Nem apareceu o Vulcano oriental. Mas eu queria ver alguma variação, uma pele amarelada, sei lá, uma pele madeada.
Amarelado é coisa do Data. Ficaria mais...
É, amarelado é pro pessoal, é pra raça, entre muitas aspas, do Data.
Porque só tem as mesmas variações dos humanos e tá ficando esquisito.
E tem um último Romulano que eu quero falar, que é o Elnor, interpretado pelo Ivan Iwagora.
É o elfo, né?
Elfo.
Alguém virou e falou, galera, o Legolas é tão legal, a gente pode ter um nosso?
É outro personagem que ficou perdido no sem rumo na história, basicamente. É. Infelizmente. Ele tinha um potencial tão legal assim, ele surgiu, né? Mas depois aproveitaram muito mal ele.
Mas eu acho que ele foi proposital, porque a ideia, né, quando a gente chega lá no na Just City, ele ser o alívio cômico, porque ele é totalmente ingênuo, ele foi criado por monjas. Ah, monjas guerreiras, mas são monjas. Então ele é totalmente ingênuo, ele não conhece a vida. Então eu acho que muitas das coisas que aconteceram com Elnor foram propositais.
Eu acho que ele está sendo, se realmente emplacar a ideia que especularam de fazer a série dos Patrulheiros de Ferris, ele vai estar nessa série.
Provavelmente.
Eu acho que vai ser pra lá que ele vai.
Ele vai ser o sidekick da série. Sim.
Agora, um lance interessante, né, que essas monjas e tal, que eu esqueci o nome do grupo agora, não lembro, que elas...
Começa com o quê?
Quatmilagem.
Isso.
É, que elas têm uma filosofia totalmente anti-romulana, no sentido, no cerne deles, né, que é tudo é segredo, é a mentira, é a incerteza, né, que elas pregam a honestidade pura, nunca mentir e falar na lata o que tá pensando e o que tá achando.
É o Absolute Candor, né? Que é o nome do episódio. Franqueza absoluta.
Exatamente.
Isso só mostra como que a sociedade romulana, ela é diversa, né? Que a gente, na nova geração, que é onde foi... Na nova geração, onde teve bastante romulano, onde a gente viu os romulanos, na verdade, na série clássica, só teve um, dois episódios, e depois mais nada, a gente só vê o Tal Shiar, ou é Tal Shiar, né? Que é a primeira piada passada, ou é... Como sou Julião, agora toda a diversidade dos romulanos, a toda a filosofia romulana, a mitologia romulana por trás, inclusive pessoas que não concordam com essa formação romulana de sempre ter tudo em segredo, que deve ser algum resquício terra lá em Vulcano ainda.
Até a língua, a gente vê palavras e o próprio tipo, o idioma deles, falando entre eles, a gente vê. Traz muito, enriquece muito o conhecimento sobre... A história do Império Romulano é muito enriquecida em Picard. Ainda é muito pouco, né? A gente não sabe uma picção. E é claro que eles usam isso como desculpa, a questão mais fechada, eles não falam o que, é que eles são. Até nos limites daquela questão que eles falam da casa, né? Casas tradicionais romulanas têm duas entradas, uma falsa na frente e a verdadeira pelo lado, por causa.
E tem nomes falsos e uma verdadeira só pros que eles têm confiança com
ela. Isso. Então, assim, eles estão. Assim, isso traz, isso enriquece. Um pouco mais o conhecimento a gente tem a partir deles, né, dos romulanos. Eu achei interessante isso. Eu sempre achei que os romulanos foram mal, apesar de serem muito usados na nova geração, eu sempre fiquei achei eles muito mal explorados, muito peitados.
É que a nova geração aprofundou bastante a mitologia Klingon.
Sim.
Que não tinha, você só via a Klingon na série clássica, ponto final. E dentro da nova geração aprofundou. Agora Picard deu essa mesma profundidade, né? Claro, não chegou a tanto também, porque a nova geração são 7 temporadas de 26 contra uma de 10. Ela deu uma boa clareada em como que era a sociedade romulana, né?
Sim.
Bem mais até que Nemesis, né? Eles ainda falam dos remanos, ficam na dúvida se é a mesma espécie, né? Que a gente tem que lembrar. Romulano e Vulcano são exatamente a mesma espécie, separadas por apenas 2000 anos, ali após uma guerra que teve em Vulcano. E agora tem os remanos que não apareceram, eles são citados em Deep Space Nine só. E depois, depois aparece Nemesis e não tem mais nada sobre eles. Nem agora também apareceu, a gente não viu nenhum remano.
É, porque os remanos eles eram os escravos, né? Eles não tinham vontade própria, né? Eles tinham uma filosofia de que quando um remano, o pós deles, né? O além deles era, quando eu vou nascer em Romulus. Pô, olha a filosofia deles aí, a distorção que eles têm, né? Eles foram criados para se sentir uma sub-raça inferior.
Agora eu quero falar do Cristóbal Cris Rios, que é interpretado pelo Santiago Cabreira, que já esteve no Fala Série. Nós falamos dele no Fala Série número 29.
Nossa senhora,
foi. Nossa. Porque ele foi pintor de Heroes.
Sim, Heroes.
Putz, Santiago, cara, por que esse nome no... Putz, cara,
eu devia saber. Heroes,
não. Agora veio tudo.
Eu vou dizer pra mim que o Rios é uma homenagem dos novos da série.
O Rios e os...
Os hologramas. Não, e o ator é o mais versátil.
Ele faz os hologramas.
Os hologramas são um caso à parte. Tem holograma que xinga espanhol, ele é chileno, então pragueja em espanhol. Tem o holograma que fala com inglês britânico, se apresenta de forma bem assim. Tem holograma que pragueja, tem um pouco de tudo ali, é divertidíssimo. Aquela reunião tá no episódio 8, dos todos os hologramas naquela sala dentro do holodeck, de rachar de rir com aquela cena do holograma, um cochilando, um com cara de bêbado, e cada um é um holograma. E daí isso veio, inclusive, a mitologia, a gente dizendo que não, na verdade o Rios é um holograma. Falei, não, Deus me livre, não faz isso comigo, não.
Já foi demais.
Aí já é demais.
Não, é demais. Eu falei, não, gente, não faz isso comigo, não. Deixa lá. Eu, pra mim, dos episódios, dos personagens novos, o melhor. Adorei o Rios, divertidíssimo. Claro, explorar a questão de ser latino, né? Ele aparece sem camisa, fumando charuto, jogando futebol, tatuagem no ombro. Olha assim, pô, estereótipo, né? Vamos pintar todos.
Latin lover, né? Latin lover que pega até a loirinha.
É.
Verdade, ela que pega.
Mas ali a gente não sabe muito, tá todo mundo perdido. A Jurati tá mais perdida que segue em tiroteio, né?
Então já vamos falar da Agni Jurati também, que é interpretada pela Alison Pill, que eu conheci em The Newsroom.
Eu acho que a Jurati foi a personagem mais mal escrita da série. Ela vai e volta.
É, então, ela tem oscilações, né, de situações, assim. Você fica meio confuso, você não entende o que ela quer fazer.
É, a atriz, ela segura, mas assim, começa a série achando que ela vai ser um alívio cômico, pelo menos foi a minha impressão, vai ser um alívio cômico. Aí ela vai pro drama, o dramalhão, daqui a pouco volta. Aí depois ela vai, não, eu vou, aí começou as coisas, aí ela vai e mata o Maddox. Aí depois quando vem, todo Maddox, aí vai ficar lá. Eu lembro que eu falei pra minha esposa quando ela viu a cena, falou, só tem uma solução pra Jurati, ela vai ter que morrer no final do episódio, da série. No final da temporada ela vai ter que morrer, vão ter que matar a personagem. Aí ela oscila, aí ela, não, eu vou ficar do lado dos sintéticos. Aí não, depois eu vou trazer sintéticos. E depois ela sai, lépida e fagueira, na nave, vambora, vamos viajar por aí.
Esse é um ponto interessante. E ela matou uma pessoa, cometeu um crime. E aí, não, nem julgado, não, nada, vai seguir a deriva ali com a tripulação que o Picard montou ali, sei lá como. Isso. Como é que o Rick aceitou, concordou com aquilo?
Exatamente, que eu tenho a dúvida. E aí? Ela não ia se entregar? Não ia parar na estação da Deep Space Nine para se integrar? Ela não ia se entregar ali? E aí? Não vai não? Não vai entregar ela na autoridade? Vai simplesmente passar a mão logo o supra-sumo da moralidade e da ética na frota?
Aliás, eu preciso... A gente passou pelo Rios, eu esqueci de comentar uma coisa. Eu gosto de ver as séries dubladas. É uma opção minha e tal. Não critico quem vê de um jeito ou de outro. Mas ainda assim, eu sou crítico. Então eu aponto os problemas. Eu não estava entendendo, por exemplo, o nome da nave do Rios. causa que eu tava falando Ibn Majid, Ibn Majid, por isso é um nome esquisito. É Ibn Majid o nome da nave.
Sim.
É por causa que é um nome. Né? Só é depois um... que eu vi por escrito entendeu. Ah, Ibn Majid, não é Ibn Majid.
É, o não é Ibn Majid era um filósofo árabe, se eu não me engano.
Sim.
Um filme árabe. E eu particularmente gostei de ver um nome diferente, um nome de uma nave sendo um filósofo árabe, as naves que aparecem no final da série sendo uma classe que é uma alusão a um sábio chinês. Achei legal isso, achei bacana terem colocado. Mas sim.
Agora por que eu falei disso? Porque me passou na cabeça agora. Desculpa se quebrou o raciocínio de alguém.
Mas assim, eu acho que faltou na Jurati aquilo que teve no o capitão da Descobramba.
Pike?
Tá caindo a nuvem. Não.
O do universo espelho lá, o Lorcan.
Então, vamos lá. Faltou pra Jurati a mesma composição que tinha colocado na Discovery pro Lorca, porque você ficava vendo as atitudes do Lorca, você não sabia o que estava acontecendo com ele, mas você sabia que tinha uma dualidade. Quando a Jurati chega com um fuzil romulano, que ela pegou não sei quem sabe da onde,
tirando do chão, pegou do chão, vai.
Não, ela entra na porta com o fuzil na mão já. Ela não entra, ela já entra com o fuzil na mão. E sai atirando ali. Eu se fosse a Laris e o Zamba, que já eram do tal chão, eu falo assim, meu, onde você achou esse fuzil? Você pegou não, onde?
Mas eles questionam quando estão mais afastados, eles ficam questionando. Ela surgiu do nada, como assim? Com essa história.
Né? E. Então acho que faltou essa composição na personagem de você saber que ela tinha alguma por trás. Ou não, pra você colocar na dúvida. Porque o Lorca, todo mundo acha o melhor capitão de Discovery, até o Pike. Mas a gente via a dualidade dele. E na Jurati a gente não via. A gente é uma personagem perdida que não sabia o que estava acontecendo. E de repente toma atitude de sair atirando pra todo mundo. Ou de repente resolve matar o amor da vida dela. É isso daí que a gente viu. De repente ela vai ajudar o Picard. Então faz a composição aí mesmo.
Me tentaram fazer aquele lance de que ela teve uma espécie de lavagem cerebral com a O, né? Quando ela fez aquele elemento nela, né? Que é um elo mental não consentido, é quase um estupro, né?
Das
estrelas. E ela meio que foi doutrinada, né? Com aquela filosofia dos atuais lá sobre os sintéticos que vão destruir o mundo, né? Aquela torrente de informação que foi despejada na cabeça dela, deixou ela desorientada e confusa. Mas ela ficava oscilando demais, né? Por causa que ela tava indo e vindo. Não, agora eu preciso matar o Maddox por causa que é pelo bem maior. Mas não, peraí, agora que eu conheci a Soja, não, peraí, tô repensando minha filosofia, tô repensando minha doutrina que eu fui lá, de lavagem cerebral. Realmente foi muito instável o personagem.
Até o momento ali dessa revelação, mesmo com ela você não sente firmeza de ter uma personagem ali. Ela podia estar transtornada, como o holograma médico sempre falava, né? Que o holograma médico, Maddox morrendo, ele aparece e fala assim, qual a sua emergência psiquiátrica? Né? Eles querem o cara morrendo lá, dane-se, né? O importante é a emergência psiquiátrica. Mas o
Maddox, ele estava em tratamento, mas quando ela começa a ter aquele distúrbio ali que o holograma aparece para poder saber o que ela está fazendo, né? Que realmente o problema era dela. O Maddox estava, se não fosse a atitude dela, ele ia ficar bem.
Sim. Ela agiu ali pra matar o Maddox mesmo. Mas ela não se mostra essa questão psiquiátrica dela em outros momentos. Por exemplo, quando ela tá sozinha na nave, ou quando ela tá na ponte lá da La Sirena, você não vê essa psiquiátrica. Que em outros momentos seriam mais. Em outros personagens, né? Você vê esse aprofundamento. Por exemplo, ela tem que ficar sozinha, ou ela ter mudanças de humor, alguma coisa assim poderia dar essa composição psiquiátrica nela, que é comum em vários casos, né? De psiquiatra que a gente conhece por aí, e ajudar na composição. E esqueceram essa parte, né? Que poderia ajudar muito, inclusive, pessoas com problema, algum tipo de transtorno, né? Estresse pós-traumático, né? Porque ela sofreu uma grande violência pela O.
Ela começa a temporada sendo aquela. Você vê ela e entende, ah, vai ser a cientistazinha boazinha, a mocinha simpática, vai ser o alívio cômico da série. Ela tá lá, começa a série batendo papo com o Picard, e depois a gente vê em flashback ela sendo lá almoçando, tomando uma salada no jardim do Instituto Destron. Aí vem daquilo ali, muda completamente, faz aquela virada nela, e ela vai oscilando entre os extremos. Ah, eu achei ela mal escrita, personagem. A atriz fez o possível, mas eu achei ela muito mal escrita. A pior, a personagem mais mal
escrita. E, aliás, onde ela trabalha?
E o pior é que a gente...
Okinawa. Destron, que fica em Okinawa.
Mas isso sempre foi dito, né? A nova geração que ficava em Okinawa.
Não, é que falou tanto de Okinawa já hoje.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.